CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal.
Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? É o seguinte, estamos aqui hoje para mais um episódio Ufologia de Quintal. E hoje é o seguinte, o seu podcast mais amado, mais idolatrado, mais cremoso, mais crocante, mais gelatinoso de toda a galáxia, está ao vivo, juntos, a cores. Eu estou do lado do Dudu aqui, eu posso ver esses olhos amendoados me olhando. Eu estou do ladinho dele, cara.
Nossa, que bosta.
Estamos juntos novamente, depois de muito tempo. Gente, hoje a bagunça será ilimitada. Bagunça ilimitada, né? Mas vamos lá, começando do começo, eu vou chamar o Dudu então. Dudu, chega junto, o Dudu que tá aqui do meu lado, com seus olhinhos amendoados. Alô. Gente, o Dudu tem uma novidade hoje. Dudu, olha, cara, eu não vou nem falar, gente, alegria estampada nos olhos do Dudu. Vamos lá, Dudu, chega junto.
Ora, você sabe que é uma tristeza pra mim, depois de tanto tempo que a gente ficou gravando online, agora ter que gravar pessoalmente aqui com vocês. Aqui.
Bom, isso é só pra vocês verem o que eu sofro aqui nesse podcast. Chega lá, Evandrão, chega junto.
Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, estou aqui de volta. Embora também não tenha feito falta nenhuma, né? Primeiro capítulo que eu faltei tava o Jeff, né? Show, brilhou e tal. No outro aí o Márcio Coxa. E aí, por falta de coisa melhor, vai ter que ser eu mesmo hoje aqui. Não que seja bom, mas é o que tem.
A gente até queria realmente substituir você, mas infelizmente pra
ninguém
hoje a gente
mais
não
quer
conseguiu
participar disso
não
aqui.
Ah, os caras participam uma vez e não querem mais voltar.
Eles,
né,
não querem mais voltar.
Se eu fosse um participante também, esporádico, eu também não ia mais querer.
O Jeff foi convidado pra participar, assim, não, eu gravo.
É muito bullying, é muito,
muito bullying.
Gente, mas hoje não estamos só nós aqui, tá aqui no backstage também, né? Não vai participar, tá cheio de vergonha ali, quase chorando, se escondendo. Tá o Ozzy, o extraterrestre desse podcast. Chega lá, Ozzy, dá um alô pra galera, que a galera te ama.
E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. E diz o Evandro, estamos aí, estamos no backstage aí.
Bom, é isso aí, você ouviu agora ali o Ozzy ali com sua... O Ozzy que é sempre, né, com a... Sempre com um discurso, né, cara, muito, muito bem elaborado, um discurso, né, eloquente, né, cara. Ele chega ali com três palavras, ele destrói tudo, acaba com todo mundo, né. Então você vê aqui, está o grupo completo, os trapalhões da ufologia estão juntos hoje. Sobe a vinheta. Então é isso aí, gente. Hoje nós vamos falar, né, sobre um caso muito interessante. Você viu ali na capinha que o Dudu fez atrasado. Você que estava esperando esse podcast, ó, ele tá subindo atrasado. A culpa é do Dudu.
Ah, tá,
de ninguém
exatamente
mais. Uhum. De ninguém mais.
Sim, sim.
Então, né, você viu
Canália
ali que nós vamos falar hoje, então, sobre um caso do Maurício Cavallo. É um caso equino, né? É o primeiro caso.
Ai, meu Deus, eu não tenho maturidade pra esse nome.
É o primeiro.
Não, antes de vocês continuarem, deixa eu contar uma coisa pra você. Quando a gente vai jogar futebol e tu fala que você tem um jogador que é cavalo.
Acabou o negócio.
O que você entende?
Eu não passo nem no meio de campo.
Cara, exatamente.
Você sabia que tem um zagueiro, tinha um zagueiro na década de 60, que o nome do cara era Maurício Cavallo? Também. O mesmo nominho?
Nossa senhora.
É, imagina o nível de zagueiro.
O Kleber do Palmeiras.
Ah, isso aí devia ser. Pescoço pra baixo é canela. A gente vai enfrentar um zagueiro que o nome dele é Cavallo. Cara, deve ser realmente uma coisa de dar medo mesmo. Mas enfim.
Se ele já chute junto, ele deve ser de correndo mesmo.
Cara, mas esse não é o único. Tinha o Roberto Cavallo também. Roberto Cavallo, que hoje é treinador, né? Que também jogou futebol durante muito tempo aí. Era um volante. É. Também é daquele. Volantão. Se passasse do
primeiro
meio
volante.
Campo.
Verdade.
Se passasse meio campo, ó, já
o cavalo
era.
De fogo também.
É. Mas então hoje o caso é esse. É um caso, gente, muito fantasioso. É um caso cheio de idas e vindas, né? Mas antes disso, vamos, ouvir.
Divide opiniões, né?
Divide opiniões.
Né? Tem uma parte muito fantástica, outra parte, né?
Então, bacana, assim, o pessoal bacana. Mais cético, o pessoal mais. Não acredita muito. Agora a galera do chapéu de alumínio vai que vai. Né? Então divide. Então tem o pessoal mais cético, o pessoal do chapéu de alumínio. Mas antes disso, vamos ouvir então o nosso camisa 10. Isso. O nosso camisa 10 que
o
tá
Messi.
Chegando.
O nosso Messi da ufologia.
Né? O nosso esse camisa monstro. 10 tá chegando aí com a notícia da semana.
Notícias ufológicas. Com o portal Vigília.
Fala galera do Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do portal Vigília falando aqui. Prazer falar aqui com o pessoal do melhor podcast Ufologia de Quintal do Universo. A notícia que eu trago para vocês hoje aqui, que está repercutindo no portal Vigília e certamente vai repercutir aí ao longo da semana, trata do avistamento de luzes vermelhas nos céus de São Paulo. Grandes bolas de luz avermelhadas foram filmadas e testemunhadas por diversas pessoas ali na região da zona leste de São Paulo, principalmente nos bairros da Penha, Carrão, Tatuapé e possivelmente outros bairros. A notícia ganhou tanta repercussão nas redes sociais a partir de canais do YouTube que chegou a ser notícia em sites de ufologia na Itália. Mas o que será que eram essas grandes bolas de luz vermelhas? Alguns comentários indicam a possibilidade de terem sido sinalizadores marítimos ou também chamados sinalizadores pirotécnicos, que ficam bastante tempo nos céus e produzem essa luz avermelhada dessas grandes bolas de luz justamente para indicar a localização. Parece que pode ter ocorrido ali na região algumas festas que fizeram utilização intensa desse recurso. Mas isso não é uma hipótese fechada ainda e muitos internautas estão incrédulos a respeito dessa hipótese. Nessa notícia que a gente publicou lá no portal Vigília, a gente traz uma comparação com outras filmagens de sinalizadores pirotécnicos que mostram que realmente há essa possibilidade muito forte, é uma probabilidade muito grande de serem sinalizadores pirotécnicos, mas a gente continua apurando essa informação. Aliás, São Paulo tem registrado fenômenos curiosos que estão produzindo relatos de avistamentos de OVNIs, né? Há pouco tempo nós divulgamos umas luzes que foram filmadas também no centro de São Paulo a partir de uma ação da Red Bull no Carnaval Paulista, a gente em plena pandemia, teve aí um salto de paraquedas com os paraquedistas usando sinalizadores nos tornozelos, provocando aí imagens bonitas e, obviamente, relatos de avistamentos ufológicos na capital. Se os leitores ou ouvintes aí do Ufologia de Quintal tiverem qualquer notícia a respeito desse episódio, a gente pede já a gentileza de entrar em contato lá com o Portal Vigília, apresentar o seu relato para a gente tentar elucidar este caso aí das luzes vermelhas nos céus de São Paulo. Um grande abraço para vocês!
Bom, então é isso aí. Você acabou de ouvir então a notícia da semana com o nosso camisa 10.
Monstro.
O nosso Messi, né?
Bratáquio.
É, que nem diz o Dudu aí, Batráquio, né? O cara, eu não sei se você ouviu, Evandro, que você não ouve o nosso episódio.
Não,
mas o que aconteceu? Quando o Jefferson
dos Vídeos. Não, conta pra ele não. Ele que escute
colocar,
o código.
Ele falou que ia colocar um código no último episódio, fiquei escutando. Ele vai colocar um negócio lá no final, esqueceu.
Então você ouviu o que, que ele fez com o Jeff?
Eu ouvi
o que você fez.
Viu nada, mentira.
Sapo.
Cara, é a pior coisa que pode acontecer, né? Ele elogia. Eu lembrei ali daquela vaca que dá 20 litros e chuta o balde. É. Elogiou e no final, batráquio. Ainda falou, ainda com.
Né? Seu anulo.
É. Eu falei assim, meu Deus do céu.
Não pode elogiar demais,
os professores de os professores de biologia agora devem estar tudo se contorcendo. Meu pai do céu.
Pode elogiar demais também. Não pode elogiar demais. Mas você viu, viu quanto que as notícias ufológicas melhoraram com o Jeff no poder? Eu falei pra vocês faz tempo que não era eu que devia fazer esse negócio. O Jeff ficou muito melhor, muito mais bem feitinho. Que voz aveludada, você percebeu? Que voz... Ah, aquele jeitinho manso de falar. O cara é maravilhoso. Mas não te esqueça, tá? Você que tá escutando o Ufologia de Quintal, vigilia.com.br. Toda vez que você quiser uma notícia de ufologia, quer estar sempre atualizado, meu filho, é lá que você tem que entrar. vigilia.com.br. Já deixa no seu navegador, porque quando sai a notícia, já chegou lá para você. Então já deixa ali salvo nos seus favoritos. Belezinha?
E o que vocês acharam disso aí, cara? Para mim é sinalizador.
Ah, eu para mim também é sinalizador. Até porque esse final de semana aí em questão, não que eu queira dizer nada, mas esse final de semana em questão foi um final de semana muito maravilhoso para a torcida do Corinthians. Opa. E aí, supostamente, ali foi na Zona Leste, onde realmente boa parte da torcida desse clube maravilhoso que é o Corinthians está. Então, pode ter sido alguma ou a torcida, de repente, para fazer a comemoração. O Corinthians foi campeão brasileiro feminino nesse final de semana.
Verdade.
Não é verdade? Que a gente tem que, inclusive...
Respeita as minas, hein? Respeita as minas.
Cara, inclusive, que o Corinthians tem feito, e não digo só pelo Corinthians, por eu ser corintiano, mas o futebol feminino tem crescido, as pessoas têm acompanhado mais. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana que as pessoas olhem para o esporte, para todos os esportes, independente do sexo, né? Porque, cara, é muito bacana. E o futebol feminino, eu torço demais para que o futebol feminino um dia seja do mesmo tamanho que é o futebol masculino. Que a gente possa olhar e assistir um jogo. E eu assisti o Corinthians, a final. Assistir a final, cara, é um jogão de bola.
Que jogo,
é um jogão de bola. E vou te falar uma coisa, tem muito jogo de futebol masculino que não chega aos pés dessa final que foi Corinthians e Palmeiras. Inclusive, apesar de corintiano, parabéns pro Palmeiras também, que fez um jogo maravilhoso. Então, assim, mas voltando pro assunto, eu acho, sinceramente, que foi alguma coisa, alguma comemoração, alguma festa. Não era aquelas luzes que, sabe, que muda de movimento, que vai pra um lado, vai pro outro.
É, eu acho que faltou mais foi isso, né, cara?
Era uma luz não que tinha, literalmente ela ia caindo, assim. E daí, assim, dá uma impressão que ela tá caindo devagar, mas é que depende da distância da que distância. Você tá. Então, isso aí é um efeito que a distância pode fazer muita diferença, né? É como você vê um avião, às vezes, passando no céu. A gente já falou sobre isso. Tu vê um avião passando no céu, você olha, parece que ele tá indo devagarzinho, mas não, na verdade ele tá muito longe, né? Então ele parece que tá indo devagar, mas na verdade, então, essa relação da distância, eu, pra mim, são os sinalizadores. Mas quem vai sabe, saber, quem, né, sabe não são não são os aliens dando ré na nave.
Os aliens corintianos. Vamos lá, então, Evandrão, o que você acha aí? Não, cara?
Basicamente isso mesmo, pode ser muitas coisas, né? Hoje em dia ainda você pode ter tipos de luz que você pode colocar, inclusive em drones, que podem fazer um efeito parecido. Você tem essa nova tomada de laser agora também, que pode fazer, não exatamente igual lá, né? Mas sei lá, os caras estão inventando tanto dispersor de laser hoje em dia que não é de se duvidar. Mas eu acredito que o Dudu falou, pra mim é algum tipo de comemoração, né? Essa semana realmente foi cheia de eventos, etc. E o pessoal também, saindo dessa pandemia, né? O pessoal tá querendo comemorar mesmo. Então, se tem alguma coisa desse tipo guardado lá no seu armário há muito tempo, por que não usar agora que o Coringão, né?
Você usar os
alfarrábios,
né?
Ou às vezes até um palmeirense. Ah, perdi, mas não...
Não vou ficar guardando.
Não
vai ganhar nada esse ano mesmo, então vou jogar.
Então, eu acredito que possa ser algo semelhante a isso aí, sim.
Né, para nós aqui, fica meio que unânime aqui, né? Não se trata de nada sobrenatural aí, mas não somos donos da verdade, né? E trazemos isso à discussão. Você que mora em São Paulo aí, que está nos ouvindo aí, que viu essas luzes aí, que tem um relato diferente, que viu um comportamento diferente dessas luzes aí, manda para nós lá, fala com a gente ali no Instagram. Você que está lá no grupo lá do Telegram também, entra em contato lá e fala com a gente lá, vê o que você viu. Né? Foi algo diferente? Você acha que foi isso mesmo? Então, vamos lá, fala com a gente lá. Se tiver algo de suma importância mesmo, entre em contato com a gente lá no grupo do Telegram, que o Jeff tá lá, do Portal Vigília, para coletar isso aí, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1. Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos retornar ao caso de hoje, então. Maurizio Cavallo.
Opa.
Maurizio, cara, onde é que isso vai acontecer? É um caso italiano.
É.
Sobe a vinheta. É um caso italiano. O Maurizio Cavallo, ele é um cidadão, professor universitário de uma universidade livre, ok, mas é um professor universitário, tá? É um cara de respeito. O primeiro caso dele vai acontecer na Sicília, tá? Sicília é no sul da Itália. Pra você que tá ouvindo a gente aí, pra você se situar no que está acontecendo, onde está acontecendo, a Sicília, gente, é como se fosse um triângulozinho ali, na ponta da bota. Lembra do mapa da Itália? Lembra que parece uma bota? Uhum. Parece que a bota tá chutando alguma coisa. A bota tá chutando a Sicília.
Isso, a Sicília, era onde, né, o pica-pau tava sentado naquele desenho que a Itália chutou ele.
Justamente.
Meu Deus,
essa referência é pra poucos, hein?
Essa referência é pra terceira idade mesmo, mas enfim.
Justamente isso aí. A Sicília, gente, é um lugar, né, que foi ocupado há muito tempo. Então tinha ali vários povos anteriores, mas ela fica mais famosa no período em que os gregos sofrem a segunda diáspora grega e fogem, né, e vão ali em direção ao sul da Itália e fundam a Magna Grécia. Então essa Magna Grécia é ali onde estava ali a região do sul da Itália. A Sicília é essa região. É uma região bem interessante, dotada do clima mediterrâneo, então é um clima mais seco, né? Quando falamos de Sicília, temos que entender a questão da culinária. Rapaz, a culinária italiana e na Sicília é demais o negócio, né?
Opa!
É demais, cara. Os caras têm aquela... Eles têm aqueles bife, aquele...
Não, é bom mesmo, mas mesmo que eu quisesse falar mal, eu ia ser deserdado, né? Então...
É, tem você, tem a Adriana, minha esposa, que também é neta de italiano, né? É difícil o negócio, mas, não, cara, mas de comida bom, é bom demais. Então, o primeiro caso vem dali, gente. O Maurício é o seguinte, ele é um cara que diz que desde muito novo, ele tem experiências extrasensoriais, cara. É daquelas crianças, sabe, que... E isso aí, Dudu, uma coisa muito interessante, porque tem criança que fala coisa pra você... E a maior parte dos adultos não presta atenção. Não presta atenção.
Verdade.
Meu pai sempre conta isso, meu pai e minha mãe contavam, minha mãe antes de falecer, que eles moravam numa casa, aí na década de 60, né? Entre o final da década de 60 e início da década de 70, eles moravam numa casa que dentro dessa casa, né? Tinha dentro dessa casa, tinha um quintal, na casa era antes, anterior, antes não tinha nascido ainda. Eu fui nascer alguns anos depois. Mas essa primeira casa que eles moravam, eles tinham um vizinho. Tinham vizinhos. E não era igual hoje. Os vizinhos dessa época, o que eles faziam? Eles se reuniam, Evandrão. E final de tarde, iam jogar carta, jogar bingo, tomavam uma cerveja. Internet, né? Não tinha internet. E um dia eles estavam no quintal da casa dos meus pais. Estavam todos os vizinhos lá reunidos. Todos não, boa parte dos vizinhos reunidos. Jogando e conversando. E de repente uma criança... Um bebê que estava no colo de um dos adultos ali no meio do jogo olhou pro quintal e ficou olhando. Era uma criança, era um bebê. E ficou olhando e parou, cara, de repente. E no quintal, não tinha nada. Era só o quintal. E meu pai falou que ele começou a prestar atenção. Ele estava jogando ali, estava conversando, e ele começou a prestar atenção na criança que estava prestando atenção em alguma coisa que ele não estava vendo. E de repente a criança começou a chamar o pai, que ela tava no colo, e falou: pai, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho. E ficou, cara, e ficou mostrando e mostrando. Não era algo que a criança ficou com medo, ela não tava com medo, mas ela tava vendo alguma coisa ali, velho. Um negócio impressionante. Meu pai conta isso até hoje, né? Meu pai tá vivo. Conta isso assim com muito entusiasmo. Porque ele tem certeza que a criança estava vendo alguma coisa que ninguém ali via. Então, tem muita criança que passa por isso. Tem muitas histórias assim. O Márcio Coxa de Ferro, né, que fez com a gente no episódio passado, né, do Estrada Sobrenatural, gosta bastante desses assuntos, né? O Jonas lá do Cabanas de Mistério também gosta bastante disso. Cara, é uma realidade. O Ozzy, que tá aqui também, curte bastante isso, sabe muito disso. E, cara, a criança tem uma sensibilidade, não são todas. Mas o Maurício era desse tipo. Ele vai falar que desde sempre ele tem essas experiências. E aí ele vai remeter a primeira experiência dele com 7 anos de idade. Ele vai dizer que tinha mais ou menos 7 anos de idade. E aí ele tava na vila que ele morava, né? Na cidade pequena que ele morava. Ele observa. Ele tá brincando, era criança, menino, 7 anos de idade, e observa um objeto prateado voando sobre a vila, sobre o bairro ali. E ele lembra dele tentar chegar perto daquilo e vira uma luz, atingi-lo na cabeça. E ele perdeu os sentidos. Acorda algum tempo depois com várias testemunhas. Não foi só ele que viu isso. Esse foi o primeira experiência dele perceptível. Primeira experiência que ele lembra, né? Mas esse caso em questão, ele começa a se desenrolar algumas décadas depois. O ano é 1981. O mês é setembro. O dia de 21 para 22. Veja bem, 1981, a gente já falou várias vezes aqui, a década de 80, né? Tem muita coisa.
Muita coisa. Vixe, muita coisa.
É uma década de muito. É uma onda, né, cara? Uma onda ufológica. Uma avalanche, um tsunami ufológico. E o que, que vai acontecer? Ele disse que tá voltando pra casa, ele passou o dia com seus amigos. Ele era jovem, né? Um rapaz, né? Um moçoilo. Voltava de passar o dia com seus amigos ali, né? Na traquinagem. E voltando pra casa, tá? Eles avistam, aí era quase o cair da noite, o cair da tarde ali, entre a tarde e a noite. Eles avistam um objeto que vem pairando, tá? Em Piemonte. Piemonte, na Itália. É uma região de colina. E aí ele diz que eles estão voltando, ele vê aquele objeto, ele vem pairando, meio que mudando de direção, e ele dá a impressão que ele pousa num bosque. Os caras olham aquilo e ficam, não, deve ser alguma coisa ali, cara. Deve ser um avião, deve ser, sei lá, deve ser alguma coisa ali, né? E continuaram, seguiram, foram pra casa. Tudo bem. Ele foi pra casa, tomou banho. Bom, eu não sei, não dá pra afirmar, mas jantou, né? Tava com a família, aquele negócio todo. E aí ele disse que na hora de dormir, ele vai chegar, ele vai deitar pra dormir, vai fazer o seu ritual. E aí, cara, ele começa a passar mal, Dudu. Ele diz que ele começa a ter um mal-estar. E o pensamento dele vai pra floresta.
Será que ele ficou impressionado demais com o que ele viu?
Com certeza
ele ficou impressionado. De repente não conseguiu pensar em outra coisa. Às vezes fica um pouco aficionado, né? Isso aí pode acontecer. O cara ficou ali meio encucado e tal, e soma-se com, de repente, com algum problema que o cara tem, e acaba não indo pro sono, né? Não conseguindo dormir. Quem tá escutando aqui o podcast aqui, com certeza alguma noite já deve ter perdido de sono, pensando, de repente, tá preocupado com alguma coisa, conta pra pagar, principalmente agora, né? Numa fase que nós estamos.
Que fase!
Uma fasezinha bem danadinha. E aí o cara fica pensando, às vezes, no negócio, e uma coisa que é excepcional, a sua rotina, acaba te prendendo, né? O teu pensamento. Sei lá, pode ser que seja.
O bacana é que geralmente por esses dias, 20, 21, 22, acontece o equinócio, né? Que é
em
a mudança da estação.
É mudança setembro. De
e em 81 foi.
Aqui pra nós, 23, aqui pra nós
um
é
dia
pro...
depois desse ocorrido.
Isso. E é. Aqui pra nós é pro. Aqui pra nós é pra primavera, lá é pro outono, né?
Isso. Esse seria o deles de outono, né? Mas enfim, isso. O equinócio, pra quem não lembra, é basicamente quando o único dia, são dois durante o ano, na verdade, então não seria o único, mas que o dia, ou seja, o período iluminado do dia e o período noturno tem a mesma duração, né? E por isso que marca a mudança da estação, tanto da primavera quanto do outono, no caso da outono, que seria a primavera mesmo dia. E aí, no caso, geralmente é pelo dia 20, 21... 22, talvez, mas em 83 foi no dia 23, ou seja, um dia depois do fato ocorrido aí. Então,
muita coincidência.
É, bem curioso. Porque assim, é um evento astronômico importante, né? A Terra, o movimento da Terra, ele tem um fenômeno de efeito exatamente nesse dia. É, não é só a mudança de estação, assim como a gente deu um nome, né? Existe realmente um posicionamento astronômico, né, que basicamente a gente usou de referência para a construção, então, e depois nomeação dessas estações. Então eu achei curioso aí essa coincidência, se é que dá para dizer assim.
E aí o que, que vai rolar, né, cara? Ele vai ficar ali intrigado, vai ficar... É assim, é uma sensação de que algo tá te chamando. é uma sensação, essa sensação, você que tá me ouvindo aí, eu acredito que alguém que tá me ouvindo aí já teve essa sensação.
Boleto.
Boleto.
Algo tá te chamando. Lá em casa eu só escuto o boleto gritando assim, vem, me paga.
Chega perto de abril ali, você tem imposto de renda.
Não, para, vamos parar com isso.
Fala de coisa boa,
falar de imposto de renda, que eu não terminei de pagar o desse ano.
Esse momento é pra ser um momento bom, vamos lá. Então o que que acontece, né, gente? Ele vai pegar e vai então, ele vai, cara, eu preciso ir até lá. Eu preciso me deslocar até onde aconteceu aquele evento. E aí ele pega, então, seu veículo vai até lá. Só que ele, cara, ele esquece que é longe. E na metade do caminho ele fica meio que sem gasolina. Não é na década de 80. Ele não tá na década de 2020 no Brasil, né? Porque se fosse aqui, com certeza a gasolina acabaria muito antes mesmo. Porque, cara, do jeito que tá o preço, pelo amor do senhor. O que que ele vai fazer? Cara, ele para o carro e prossegue a pé. Ele prossegue adiante, mas ele não para não, cara, ele não desiste. Vai adiante. Aí ele diz que ele chega mais ou menos onde ele acha que aquele negócio estacionou, né? Pousou. Mas ele chega lá e não vê nada. Aí ele olha pra esquerda, olha pra direita, pra um lado, pro outro. Não vê vestígio, Dudu. Não tem vestígio nenhum. Não tem marca no chão, não tem nada. E ele, pô, ele se frustra, né, cara? Cara, o que rolou aqui?
Eu vim até aqui, pô.
Vim até aqui de bobeira. E de repente ele olha pra cima. Que é o último lugar que a gente olha, né, cara? Nós não olhamos pro alto. E aí, de repente, ele olha pra cima e aí tem um objeto pairando sobre ele. Cara, ele diz que nesse momento ele vai ficar azul, amarelo, cor de rosa, vermelho. Ele vai ficar... Ele não tem... Não sabe onde vai parar, velho.
Não fez porque não tava pronto.
Não sabe onde vai parar. O que que vai acontecer, então? Ele diz que ele vem uma luz sobre ele. Ele meio que é aquele negócio de sempre. Ele tem aquela perca de tempo. E quando ele vê os sentidos, ele está dentro do objeto que ele viu anteriormente. O objeto que ele viu anteriormente não é aquele objeto mais ou menos clássico, um objeto voador clássico, que é descrito aí desde a década de 40, né? E ele vai, aí ele está dentro e ele começa a ver aquele negócio. O que que ele diz? Que lá dentro parecia muito maior do que era do lado de fora. A impressão dele de dentro é que era uma nave imensa. E ele começa, e de repente ele ouve um barulho, aquele barulho de fundo, aquele negócio, barulho, e vai, sabe, aquele barulho que vai te irritando, vai causando. De repente aquele barulho muda de tom e dá a impressão que tá caindo, que tá se movimentando. E aí ele ouve no ouvido dele, ali na mente dele, ele não ouve.
Eu sou imune a esse barulho.
Você
sabe o que eu tô falando.
Sexto F.
Quem já deu aula pra sexto ano consegue fazer qualquer coisa na vida.
Sexto G, né? Quem deu aula pra... supera qualquer coisa. Aí ele vai dizer que nesse momento, ele vai ouvir na mente dele. Ele ouve na mente dele. Fica calmo, fica tranquilo. Fica sossegado. E o cara se apresenta pra ele, né? Olha, sou fulano de tal. E ele fala pra ele, filho, né? Ele chama ele de filho de Sarai. É um negócio meio assim, uma nomenclatura, né? Mas ok. E vai falando com ele, diz que essa experiência, ele relata a nave.
Porém, claramente carinhosa, né?
Sim, totalmente sossegado. E ele vê, fala alguns detalhes da nave e o cara vai conversando com ele. É um negócio impressionante, Evandro, que ele diz que enquanto aquele ser está conversando com ele, que ele não vê até esse determinado momento, enquanto aquele ser conversa com ele, ele tem projetada na sua mente as imagens de várias coisas que eles estão conversando. É como se o cara estivesse conversando com ele e sendo projetado na mente dele o assunto ali, ilustrando. Entendeu? Como se fosse uma aula expositiva ali com PowerPoint, que você põe as imagens ali, vai mostrando e vai falando. Era mais ou menos isso aí.
Matrix.
É, um negócio assim, cara, surreal. Aí ele diz que, meu, e aquele negócio todo, ele começa aquela agonia e vai e vem. Ele tem uma outra perca de tempo. Ele meio que desmaia com aquele barulho. Daí ele acorda de novo. Quando ele tem os sentidos novamente, ele já tá em um lugar que é diferente. Ele já está em um outro lugar, não está dentro da nave. Quando ele abre os sentidos de novo, ele está fora da nave. Em um lugar que ele vai dizer que ele vê prédios, vê... E aí o cara fala, bom, nós somos de Clarion. Clarion. Que Clarion é essa, né, cara? Que é isso? Clarion, segundo esse ser, tá? Fica na Galáxia Eagle. Galáxia Eagle, eu não manjo droga nenhuma de astronomia, mas eu não sei se existe essa galáxia ou não, né? Se existe conhecida ou não, né? Que fica a 150 mil anos-luz da Terra. Então é pertinho, é uma galáxia próxima. Porque a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, né, cara? De ponta a ponta ela tem 100 mil anos-luz. Então é uma galáxia e meia de distância da Terra. Então não é muito longe, né? Em termos de universo, não é longe, né, cara? É uma galáxia próxima. Vai dizer que fica ali, né? E ele vai falar o seguinte, que essa galáxia aí é de um sistema binário, tá? Que não é um sistema solar como o nosso, e que é esse planeta, mas é de um sistema solar binário. E aí ele vai, enquanto eles estão conversando ali, ele vê, ele diz que tem prédios, tem casas, tem bosques, água, e o cara vai dando informações para eles, e informações, né, a perder de vista. O cara fala algumas coisas, por exemplo, que hoje nós vimos que não é. Tipo, você vai falar que tem água na Lua, que tem água em Marte, vários planetas aqui do nosso sistema solar tem água, tem oxigênio. A gente sabe hoje que não é, né? Acho que o cidadão de Clarion lá não clareou muito bem as ideias, né? Então...
Tem, mas não é a corrente, né?
Tem,
por exemplo, a Lua tem na camada...
Tem,
na
mas super, quanto? Assim,
mas tipo, é muito tipo pouco. É uma coisa que você pode tomar um copo d'água,
por chegar exemplo. Ali e vamos tomar um banho na
mesmo
Lua.
Mesmo Marte
ali,
ainda não...
Tomar um banho de Lua igual nas décadas de 60 lá, não vai rolar, não.
E oxigênio, que ele fala que tem.
Oxigênio?
É.
Também aí,
é, oxigênio.
E Marte tem. Marte tem oxigênio.
Mas igual, mas assim, para nós respirarmos, não.
Não, aí não tem.
Até porque,
condição.
Lembrando que o oxigênio não é a única coisa que a gente precisa.
Sim.
Né? A diferença entre oxigênio,
sim,
e outros gases para a gente poder se trocar, né? Então, supondo, tem lá 25% de oxigênio. Não, não é o caso de Marte, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando, tem um lugar que tem. Ah, então dá para respirar. Calma, filho. Porque se a quantidade de gás carbônico for muito alta, também não dá, porque você tem que ter essa diferença para poder fazer a troca, né? Não vai rolar, Cleiton, você tá certo.
Dessa vez o rapaz do Clarion
não,
ali,
tá,
ele,
né, cara,
deu um escurecido.
Ele também não falou, ó, tem tantos por cento, olha, vocês vão poder tomar banho na Lua, né, vocês vão poder respirar em mar. Ele falou que tem, então, né.
Tem, mas não é o quanto que vocês precisam.
Não dá pra
não falou
errado.
Também, que
é. É, sei lá, né.
É tipo dinheiro, dinheiro eu tenho. Mas não é o quanto que... Entendeu? É mais raro efeito.
É mais.
É isso.
Não é o suficiente.
Não. faltam uns 2 milhões pra ficar...
bom.
Pra ficar bom. Aí, meu amigo, aí já era.
Mas é aí que eu falo, né, cara? Então, assim, tem algumas coisas assim que ficam fora. A questão é que é o seguinte, cara. Ele vai conhecer essa galera de Clarion e ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte sobre esse pessoal, tá? Ele vai dizer, dentre as informações que o pessoal de Clarion vai passar para ele, passa o seguinte, Evandro, Big Bang não existiu. É um equívoco. É um equívoco, tá? Um equívoco da nossa
ciência, então.
Da nossa ciência, ele não existiu. Ele vai falar sobre várias outras coisas, tipo, né, que esses caras aí, eles estão vivos há muito tempo, essa civilização de Clarion, conhecem toda a nossa história, conhecem tudo. Então ele vai chamar eles de jardineiros do universo.
Puta, ficou bonito.
Cara, é um lance assim.
Os caras são tipo os eternos.
É, cara, é um negócio assim, não sei, velho. Mas, bom, né? Eles vão aí, ele vai dizer que nessa.
Mas, cara, essa parte
tá
parece com aquela teoria que você deu lá, que eu acho massa pra caramba, acho que tem tudo a ver. Depois ele vai comentar sobre isso aí.
Mas fale aí.
Essa parte.
Né? Então, assim, ó. E aí ele vai dizer, ó, são os guardiões estelares, né? Vamos lá. Abre aspas, Maurício Cavallo. Eles são os guardiões estelares, os senhores do arco-íris. Eles são os jardineiros do universo, os precursores ancestrais, os criadores antigos, os atemporais imortais que vêm dos confins do cosmos. Eles vêm da fonte primária, de um lugar no qual você constrói a eternidade.
Uxa,
fecha a
vida, rapaz, isso é quase um poema, né?
Então, assim, bonito, né, cara, ele vai dizer que essa galera aqui, esse pessoal, eles são os caras que estão meio por trás de muita coisa que acontece aí. É meio um negócio assim hollywoodiano, É meio um negócio em Marvel, né, cara? É meio um negócio assim...
Do Galactus.
Anunnaki, até, né, cara? É meio um negócio Anunnaki,
assim. Mas você vê que isso, esse negócio se repete em várias culturas.
Sim, né? Cara, essa é isso que me deixa...
questão dos antigos. É... Até na ficção científica. Geralmente Sim. tem, né? Você chega, então tem uma seleção alienígena, aí pergunta, tá, mas de onde é que vocês vieram? Não, tem os caras, são os antigos, geralmente chamados de os antigos.
Isso aí. Dizer,
nós somos hiper mais tecnológico que vocês. Mas esses caras aí, eles estão em outro patamar. Entendeu? É. Tipo, é dar aquele sustão na galera. Então, e assim, onde é que o cinema pega? É uma história recorrente de várias culturas, né? Durante toda a história. Então é uma história próxima, parecida, que você tem. Ó, você pega, por exemplo, a mitologia nórdica, né? Então lá tem os deuses, Thor, Odin, Balder, né? Enfim, aqueles deuses todos. Mas mesmo esses camaradas, um dia eles também vão entrar no Ragnarok, né, que é a Guerra dos Deuses, e daí sim eles vão lá para onde é que estão os deuses primários e tal, e provavelmente lá também não é a origem, né, a origem tá para além
tá
de lá,
além,
tá né? mais além ainda, então essa questão da busca eterna, né,
sim.
ela é uma história recorrente, e é uma história bonita, porque na verdade... penso eu, pelo menos, e se não fosse assim, não teria feito tanto sucesso. É uma história inspiradora, né? Que você tá aqui galgando degraus, né? E depois do degrau vai ter mais um degrau, etc, etc, etc.
Ufologia de Quintal.
Então aí você vê, né, cara? Eu penso assim, tem coisas muito interessantes.
Com certeza.
Né? Quando ele fala sobre isso, essa ideia, né, de que tem algo superior, de que tem alguém, tem... uma civilização, um deus, é muito interessante isso. E ele vai falar sobre isso, tá? Mas aí ele vai contar que essas experiências para ele abrem a percepção, começando com 7 anos de idade, Dudu. Aquela com 7 anos que vem uma luz na cabeça dele. Abrem a percepção dele e a partir dali ele tem como se fosse uma abertura total da sua percepção. Aquela glândula que tem lá no meio do cérebro, que o pessoal fala, né? Muita gente fala sobre isso, que é a glândula pineal. Tá aqui o Ozzy aqui, né? Já passou a cola pra mim. É a glândula pineal. Que é aquela glândula que tem muitas... O pessoal fala sobre muitas técnicas pra descalcificar, né? Pra fazê-la funcionar. Que é a glândula que seria essa glândula da sensibilidade, essa glândula da espiritualidade, da religação com o nosso universo, né? Em cima disso, então, cara, ele vai ter muitas coisas, mas talvez aí o que pega mais na história do Maurício Cavallo são as fotos, Dudu.
Essas fotos aí são polêmicas, né?
As fotos é o que pega mais. Mas ele deixa bem claro, isso a gente tem que...
Isso é bom a gente distinguir, né?
Sim, sim.
Estão acontecendo várias coisas sim. aqui, né? Pra gente fazer
e,
separação.
E aí depois. Culmina no lance. Ele fica famoso mesmo por causa das fotos.
Porque ele realmente.
Ele fica famoso por causa das fotos. E o que acontece? Ele fala até, cara, tem uma entrevista dele que ele fala sobre essas fotos. E o pessoal tá ali, né, cara, falando e dando paulada nele. Mas ele vai falar, cara, ele vai dizer, né, sobre essa questão, né, das fotos e tudo. Que não é bem assim, que isso é só uma das coisas, tá? Olha só, né, o que ele vai dizer, né? Abre aspas. Quero acrescentar que as imagens mostradas não tendem a endossar a minha experiência de contato com a civilização das estrelas. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso, não tenho nenhuma pretensão. Não é importante para mim ser entendido, nem levar as provas em apoio do que é narrado. Fotos e minha própria história só servem de oferta à reflexão. O resto é um assunto para cada indivíduo e sua consciência. Isso aí.
Ô, bonito.
Então o que ele fala? Ele fala, tem essas fotos, mas para mim isso não quer dizer nada. Eu não quero provar nada para ninguém, não tenho pretensão de provar nada. Fica como uma reflexão isso para você. Fica como uma reflexão. E as fotos depois o Dudu vai disponibilizar pra você. O Dudu é o cara, né, Dudu?
Talvez eu entendi como um entendimento da parte dele que mesmo que a foto fosse real, não ia conseguir convencer ninguém. É, né? Como a gente já discutiu vários casos aqui, que tá filmado, tá fotografado, o caso fizeram com o Jeff mesmo, né? É um caso extremamente impactante. E não adianta, o cara vai ver que lá, eu não acredito.
Acabou.
É o que você fala. Não acredito que você não quer acreditar, então. E eu respeito, que eu sou assim também, então.
Não, e aí, nesse caso, acabou, né, Evandro? Porque não tem o que você fazer.
É, exato, aí acabou, é o que ele fala. Não...
E mesmo. E vamos fazer um exercício aqui, né? Se for. Vamos supor que é real.
Tá? Enquanto faz palavras ali, eu acho que ele foi bem.
Dizer que seguido. É real a foto. Você, como é que você vai provar que, no, que aquela foto. É, você vai fazer com que as pessoas acreditem que aquela foto é uma foto real?
Exatamente.
É bem
o máximo que você vai falar é provar que ela não há montagem.
Que foi o caso da por exemplo, das outro do caso vídeo. Que a gente fez, o outro caso que a gente fez junto com o Walter, o Amicizia, que foi provado, foi constatado que as fotos não são falsas.
Isso
as
aí.
As fotos são verdadeiras.
E são impactantes.
Mas
também.
O que ainda assim não provou que são fotos alienígenas.
Exatamente.
Não tem nada de prova, apenas que a foto é verdadeira, ela não foi editada. Aquelas fotos do caso Amicizia, né? Essas fotos aqui, a gente também não... Tinha até... O problema desse negócio de foto é que existiam técnicas de você manipular uma foto, principalmente antigamente, você podia manipular uma foto não digitalmente, obviamente, porque não existia nem a foto digital. Mas você podia fazer uma foto, fabricar, entre aspas, uma foto com efeitos, luz e tal. E essa foto, ela é verdadeira, né? Só que ela foi feita de uma maneira falsa. Então tinha muita gente que fazia isso na época para poder até... Tinha aqueles programas de freak show que os caras pegavam e inventavam uma foto de uma pessoa com 4 braços, 5, não sei o quê. Alguns efeitos de luz que faziam com que a foto fosse uma foto verdadeira, mas que não era necessariamente uma foto. Quem já foi no Beto Carreiro, tem a lendária Monga.
Sim.
É? Pô, aquilo lá é verdadeiro. Entendeu? A mulher que se transforma no King Kong é verdadeiro. Pô. Só que ela é um efeito de luz, lógico que não é ela que você... Entendeu? É onde que eu quero chegar, que assim, é um efeito que é verdadeiro, você vai poder falar, não tem nada de magia acontecendo.
Ali,
não tem uma coisa sobrenatural ali acontecendo, isso. É isso que eu quero dizer, entendeu? Mas que você consegue colocar na forma de foto.
Uhum.
Não necessariamente é uma foto que é, se for olhada, sei lá, por um perito, uma pessoa que olhasse e tal, as fotos originais, que ele ia poder falar, olha, isso aqui é uma foto verdadeira, mas não significa necessariamente que é uma foto de um alienígena.
É, eu entendi que o Pocotó aí, se ele tá...
Pocotó!
Ele...
O Evandro está sendo contaminado pelo discurso de ódio.
O Pocotó.
Ele tá... Não, o cara
por isso que as pessoas não levam a sério esse podcast,
cara. Ele é amigo nosso ali e tal, pô. É, o cara... Não, é brincadeira.
O Evandro tá sendo contaminado pelo discurso de ódio do Dudu.
O cavalo ali tá contando essa história, tá querendo miguelar. Ele parou pra pensar e fez um texto que é bastante convincente enquanto texto, né? Porque, basicamente, assim, não é o meu interesse provar isso aí, até porque isso não tem como provar, enfim. A gente já discutiu várias coisas sobre isso e eu concordo com o que ele está dizendo, né, nesse sentido. Mas convidar a reflexão. Aí quando você convida a reflexão, velho, você está colocando o teu inimigo contra a parede, entendeu? Porque olha só, ele está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo que você está errado, só que eu estou te convidando a provar que eu estou, entendeu? Então ele inteligentemente, como foi, né, o Cleiton falou disso lá no começo, ele é um cara bastante inteligente, né, desde o início, etc. E aí, ele meio que manipulou, participou de uma manipulação com aquelas fotos, quem sabe, tentando esticar um pouquinho essa história. Que a história poderia ser verdadeira, mas aí é aquela coisa que o Dudu já comentou, né, Dudu? Que você quer fazer render, né, o render mais ali o bloco. Você acaba participando de coisas que talvez você depois se arrependa, etc, etc. E ele sentou ali e escreveu um texto muito, muito bom, muito bom. Agora...
Ele é escritor, né?
Exato.
Tem então, mais essa, né?
Cara, exato.
Ele é jornalista.
Então,
o cara sabe lidar com as palavras.
Ele sabe lidar com as palavras, ele sabe fazer um floreio. Né? Ele com certeza deve ser uma pessoa que tem uma leitura muito grande.
O que então, eu tô querendo dizer é o seguinte, se a gente for querer enfrentar ele, ou desmistificar esse negócio
nos pelo texto, não vai conseguir.
Não pelos argumentos, mas pelo argumento desse texto, não vai conseguir.
Não vai conseguir
porque construiu o texto ali que não vai conseguir. Porque, é o que eu falei, ele pegou você e colocou, não, beleza, você não acredita em mim? Ok. Não quer refletir? Quem não quer refletir é o quê? Bom, então eu te convido a provar que eu estou errado. Como eu não consigo fazer isso, né? Então logo, dá a impressão que então se eu não consigo provar que você está errado, então é porque você está certo.
Ele,
e entre lá e cá tem muita coisa, né? Não é porque eu não consigo provar que você está errado que você necessariamente não está certo.
Ele deixa a brecha para quem quiser acreditar que acredite, quem não quiser que não acredite e não me enche o saco, digamos assim.
Tipo isso.
Mas é aquela história, né? Tipo assim, mas então o outro tem que provar que eu tô errado? Não, caralho, eu também não tenho que te provar nada que você tá errado. É muito complicado isso. Não sei, é estranho.
A questão é que é o seguinte, né? No caso dele ali, ele não tá querendo nem saber, ele tá... E pelo menos as palavras dele é a seguinte... Olha, eu tô contando que a experiência que eu tive. Vocês querem acreditar, acreditem. Não querem acreditar, não acreditem. Né? E ele vai trazer isso. Agora aqui, gente, dentro disso tudo, né, de todas essas informações sobre o Maurício, vamos lá então, né? Então vamos trazer a discussão. Evandrão, o que você acha desse caso aí?
Cara,
ponto a ponto.
Não, então, na verdade, assim, tem várias coisas interessantes sobre esse caso. Ele vai falar dessa galáxia, né, que a gente simplesmente não conhece, que a gente conhece ali a nebulosa Águia, mas ela é um berço, na verdade, de estrelas, e ela não está a essa distância. Quando ele fala do sistema binário...
Também não é uma galáxia, né?
Ele também não é uma galáxia, né? É uma nebulosa. Mas, enfim, então não tem isso. Quando ele fala de uma estrela binária, na verdade, a gente tem realmente estrelas várias... vários sistemas planetários binários, né? Que são binários, na verdade a maioria é binária, né? Então a maioria dos pontos que a gente vê no céu como uma estrela só, são duas ou mais estrelas, a grande maioria delas. Então o nosso sistema é, não diria anômalo, porque esse evento não é tão raro assim, mas poderia até dizer que é uma anomalia o nosso sistema ter um sol só.
Não é comum, né?
Vamos dizer que é o menos comum, né? Vamos dizer assim.
Não é o corriqueiro.
Exatamente, não é raro, mas enfim. Então tem essa questão. Outra que ele diz que viu a nave, ele perde a consciência e ele está dentro da nave. Claro que, obviamente, isso é uma questão lógica, então ele está induzindo que era a mesma nave, né? Porque não tem como ele ter certeza, ele não se vê entrando nessa nave, ele não vê marcas, olha, eu estava vendo isso aqui de fora, estou vendo isso aqui de dentro, então é a mesma nave. Não tem nenhum ponto desse tipo. O que vai fazer com que a conversa da nave parecer maior por dentro, ela se torne inócua, porque ele não tem como confirmar que é a mesma nave. Agora, quando você vai para a questão dos relatos ufológicos, você vê isso comumente. Não é o primeiro caso, a gente vê que o cara entra em um espaço e ele não consegue delimitar o tamanho que esse espaço tem. O espaço ele fica maior, quase como se fosse um fundo infinito, né, daqueles que a gente usa em fotografia. Logo, também não tem muito como discutir sobre isso. Depois, mais tarde na história, inclusive, ele conta que ele não está em Clarion, que até admirei a cidade, eram cidades redondas, planejadas, né? Bastante legal.
Base, né, cara?
Isso,
ele está
numa base na Terra.
E onde?
Supostamente na Amazônia.
Amazônia, cara. Onde esse cara veio parar?
Mas é um lugar bacana pra fazer uma base e ninguém saber, né?
Velho? Olha onde ele veio parar, no Pará.
Que é outra coincidência com o caso...
Joel,
mano. No tempo que eles ainda tocavam juntos, né?
É outra coincidência com o caso Amizade, né? Porque também, no caso Amizade, o pessoal falava que tinha bases subterrâneas e tal, e que os alienígenas estavam já aqui na Terra e tudo mais. Eu só não sei se tinha alguma base necessariamente na Amazônia, né?
Não, eles vão dizer lá no caso Amizade.
Tem várias, né?
Isso, tem várias.
Tem várias.
Espalhada pelo planeta todo.
Inclusive, quem não sabe, tem uma relação.
Não, eles falam da América do Sul também.
Mas isso por aqui.
Eu digo que eu não sei se tem necessariamente na Amazônia, entendeu?
Eu pensei em alguma relação aí. Então, nesse caso, né? Aí ele tem essa experiência. Aí, quanto à experiência em si, a dos 7 anos, que tem muitas testemunhas que viram ele realmente caído. Não que viram a nave necessariamente, mas né, que realmente aconteceu alguma coisa estranha ali, porque ele desmaiou do nada e realmente ficou muito tempo desacordado. Né? Essa é a primeira experiência aos 7 anos. E essa experiência em si, né, que talvez possa ter acontecido. E aí, eu, pra mim, sinceramente, eu acho que aí quando ele mostra as fotos, porque assim, tem vários testemunhos que essas fotos são montagens, né? Por exemplo, aquela do rosto, que eu até achei bem impressionante, né? Você viu daquela alien, que inclusive ele conta que ele conheceu essa alien na nave e ficou encantado. Até lembrei do caso do Tasca.
Isso, que ele ficou apaixonado,
bem dizer, ele ficou, né, meio que encantado e tal. E uma outra coisa que eu achei curiosa também é essa vontade dele absurda de ir pro local. Parece que ele não tinha mais nem controle sobre o próprio corpo. Como se fosse quase uma hipnose ou um sonambulismo semiconsciente.
Como se fosse contatos imediatos de terceiro grau. Lembra lá do filme?
E eu fiquei...
Aquela vontade que a galera fica de ir pra lá, aquela vontade, o cara faz escultura, outro desenha.
Isso, uma coisa assim. E uma coisa meio semiconsciente. Aí eu fiquei pensando, muitas abduções não podem ser dessa forma, ou são executadas desses modos. Porém, de alguma maneira, o cavalo, ele teve algum despertar. Sabe assim, quando você tá sonâmbulo? Então você tá fazendo movimento, mas você vai acordar e se ninguém te contar o que você fez, você simplesmente não vai lembrar. A tua consciência, ela vai apagar, isso acabou. Só que tem pessoas que conseguem lembrar. Beleza? Então talvez esse seja o caso do cavalo. Na verdade, ele tava basicamente sem controle do corpo e por algum erro experimental, não sei, ele acabou dando algumas consciências em alguns pontos específicos de que os aliens talvez não queriam que ele tivesse, mas ele teve, e aí traz os relatos. Talvez, claro, devido ao que o Clayton disse, né? Ele já desde pequeno ele tinha essa questão da sensibilidade mais expandida, né? Como o Ozzy então, costuma colocar.
E aí nessa daí, bom, segue lá, pode seguir.
Não. Por favor, vai colocando e a gente vai.
Não. Nessa daí, então, agora, ele pensou que ia ficar aqui ileso, né? Uhum. Mas não vai ficar, não. Ozzy, chega junto aí, Ozzy.
Fala um negócio
essa
aí, Ozzy.
Essa espiritualidade, Ozzy, que se acende muito cedo. O que se passa com isso, Ozzy? Vamos lá.
Olha, eu não sou a pessoa mais indicada, mas...
Não, mas se você não é a pessoa mais indicada aqui, acabou. Acabar então, aperta o stop aí, acabou.
Não venha...
Vamos só beber então agora. Vamos parar de gravar e vamos só beber.
O senhor mantém a compostura nessa CPI aqui, meu jovem. Tá? O senhor mantém a compostura. Vossa Excelência, por gentileza.
Não, se o senhor não é.
Corra sobre o assunto.
Se Vossa Excelência não é mais indicado, então aperta o stop aí e vamos só beber. Não, para de gravar então agora.
A espiritualidade fala uma coisa interessante, que essas faculdades, a gente já nasce com elas, apenas não afloramos elas ou não lapidamos essa clarividência em si, essas percepções ocultas, vamos dizer assim, né? E a espiritualidade fala que do primeiro ano de vida até os 8 anos de vida, você não sabe o que é a maldade, você não conhece em si a sensibilidade da maldade, ou quer dizer, você não consegue praticar a maldade por ser mal, e sim, de repente você assimila a sensibilidade como algo normal, né? Mas essa de um ano, primeiro ano até os 8 anos, a espiritualidade fala que a gente tem a todas as sensibilidades aberta para ser desenvolvida, né?
Tá tudo aflorado ali, tudo aberto.
Tá tudo aberto para ser desenvolvido, né? Mas aí com os seus 8, 9 anos, aí você já começa a aprender algumas coisas, ou de repente olhar ou aprender algumas coisas que acabam, vamos dizer assim, fechando essas possibilidades do oculto, né? Ou de ter essas faculdades aí lapidadas, né? Então acredito que seria isso.
E deixa eu te fazer só mais uma aqui, ó. Não escapa não, você não vai escapar assim não. E nesse caso assim, como é que você intitularia assim, aí eu vou pedir a tua opinião, como é que você intitularia, como é que você colocaria o caso dessa criança que eu contei aqui ainda agora, que ela estava sentada no colo do pai, ali com os vizinhos ali, todo mundo, e ela de repente para e ela está enxergando uma coisa que ninguém está vendo. O que o Ozzy acha disso? Será que ela estava no mundo da imaginação, como nós adultos imaginamos, né? Que a criança ela para ali e vai para um mundo de imaginação, que ela tem o seu amiguinho, o seu amiguinho imaginário. O que o Ozzy pensa disso?
Olha, é o seguinte, eu na minha pouco conhecimento, mas acredito que essa criança, de repente, pode ter visto alguma coisa assim, mas é difícil a gente falar que seria isso ou aquilo, mas na minha visão, eu acho que ela viu alguma coisa e não com os olhos, vamos dizer assim, carnais, vamos dizer assim, né? Realmente visto ali, porque há muitos relatos também na linha ufológica que tem pessoas que vê o objeto e outras também não vê, né? Então vamos seguir nessa linha aí para tentar explicar alguma coisa nesse sentido, né? Então eu acredito que essa criança em si viu, por que que outras não viram, né? É complicado falar, né? E volto a falar que a espiritualidade é uma coisa infinita, né? Não tem fim e sempre aprendendo coisas novas, né? Mas sobre a criança é difícil te dar uma opinião, né? Nesse sentido. Mas pode ser que ela tenha visto sim, ou não, né?
Dentro daquela teoria que você falou, que até os 7, 8 anos a criança tem mais aflorado, né? Mais aberto isso, então a probabilidade de ela ter visto alguma coisa é grande.
Exatamente, é mais comum entre de um ano, primeiro ano de vida até 7, 8 anos. Vamos dizer assim, as faculdades ocultas aí estão bem afloradas, né? Porém, depois dos 8, 9 anos, aí você acaba tendo a diminuição, né? Então é que volta a falar, né? De repente é aquela coisa que, pô, eu tô vendo um objeto, mas meu amigo não tá vendo, mas o fulano viu, e o ciclano não, né? Isso vai depender muito da linha espiritual da pessoa, né?
Bom, é isso aí, então você acabou de ouvir o Oz aí dando o ar da graça. É óbvio, né, que foi acuado pra isso, mas...
É, né, ele falou ali que a criança até 7 anos não tem maldade, cara. É. Queria ver você entrar depois do recreio numa primeira série, louco. Aí a coisa ser mais embaixo. Não, mas eu entendo. Quando você fala de maldade, você tá falando como o livro do Fausto, né? Porque não é que a criança não possa fazer um ato de maldade, ou mesmo até ter prazer com alguma coisa de punição. A gente tem, na verdade, a ínsula, ela é acesa quando a gente vê alguém que realmente merece ser punido. Então, a gente, isso já é comprovado cientificamente. A gente tem uma espécie quase de prazer em ver aquele que merece ser punido, certo? Então, a criança ela até pode ter isso. Mas o que o Oz está falando aqui, acho que é aquela questão assim, cara, eu sei que isso vai prejudicar essa pessoa e é por isso mesmo que eu vou fazer. Como Fausto, né? O demônio Fausto no livro. Então,
cara, esse livro é demais.
Esse livro todo mundo deve... Assim, quer dizer, todo mundo não, né? Tipo, com
guardar as proporções
e as idades... Sim, né? É uma literatura de formação de imaginário fantástica.
E, bom, então isso aí, né, cara? Pro Evandrão, então, é um negócio meio complicado.
Cara, eu acho assim, eu até chego a acreditar que algo aconteceu, principalmente no primeiro caso.
Você acha que
no segundo caso, eu acho que ele teve uma experiência, quase certamente. Mas, cara, essas fotos manipuladas ali que o pessoal tá dizendo que é manipulado, essas palestras que ele vai dar depois. O Dudu fala muito isso e eu tenho que concordar com ele. Não sei, cara. Pra mim parece que ele quis render o bloco ali, sabe? Não sei se perceptivamente, não sei se na maldade, não sei se nessa questão que o Oz tá falando aí, não sei se ele já percebendo ali, ah não, vou esticar o bloco. Mas tem muito aquela coisa do que vai acontecendo. Então as pessoas, ah, mas não aconteceu isso, não aconteceu isso, toda a pessoa vai te perguntando, depois de uns 5 anos você falando uma coisa, aconteceu. E daí você já começa a contar a história que alguém já tava te dizendo. Você vai.
Já virou uma verdade.
Isso,
né?
Você vai juntando histórias que não são suas, são de outras pessoas, mas depois você já não consegue mais reconhecer essa diferença. Talvez possa ser por isso. Eu, Cleito, para ser direto, então, eu acredito que houve sim alguma coisa estranha nesse primeiro e segundo relato, mas depois eu acho que alguma coisa aconteceu que teve uma poluição bastante grande daí para frente.
Bom, é isso aí. E eu já vou adiantar aqui, já, né, cara, a minha opinião, e eu vou muito com o Evandro, tá, Evandro? Eu concordo com você, gênero, número e grau. Eu acho que ele teve esse primeiro contato, sim, eu acho que aquele. Principalmente aquela dos 7 anos de idade que ele fala, fica muito forte isso. E depois dessa primeira visita a uma nave, tem resquícios, né, tem indícios assim, de algo real. É aquilo que você falou, tipo como se tivesse uma anestesia que não pegou bem.
Isso.
Que ele vai e volta, né, cara, vai e volta, muito interessante. Mas aí as informações que não batem, pra mim já não fazem sentido, né, já descredenciam. Porque como é que eu vou te ensinar uma coisa? Então eu vou te dar aula hoje de história. Eu vou falar para você, Evandro, é o seguinte. No ano de 1500 chegou ao Brasil os vikings. Os vikings viviam no Oriente Médio, ali na porta, entendeu?
Tem,
acabou.
Tem muita gente que vive disso, viu? Você não fala então, muito, não? YouTube, assim. Eu já vi uns vídeos no YouTube assim, desse cara, jeito aí.
Mas
que,
assim, é...
Que... Já aconteceu isso aí.
É, então aí acabou, né, cara? Aí eu começo a misturar tudo. Então os vikings estavam ali no Oriente Médio e eles tinham como religião o budismo. O budismo que foi criado por Maomé, né, cara? Então imagina, então é mais ou menos isso. O cara fala, ó, na Lua tem oxigênio, tem água, vocês podem ir pra lá. Ou eles queriam trollar com a gente, ó, vamos fazer esses caras se ferrar logo de uma vez. É, ou, né, ele já tá dando informação que é
bem. Às vezes era dele. Um ET João Kleber.
Cara, não, para, um... para.
ET Serginho Malandro. Ah, pegadinha.
Pegadinha do ET.
Vai, então, vamos lá. Manda os terráqueos pra Marte. Piu, piu. Aí chega lá e fala: mas cadê o oxigênio? Não tem oxigênio.
Pegadinha do ET.
Aí aparece o ET. Ah, pegadinha. Ah, pegadinha.
Ah, inclusive, cara, eu saí de casa agora. Tá passando o ET na televisão. Oh. Na TV aberta.
Aí é bonito. Filme, hein, clássico. Isso é um clássico. Isso é um.
Hoje é dia 2 de outubro de 2021. Passando o ET.
Ah, é um baita de um filme, né, cara?
É, eu
não tenho TV aberta em casa. Tava passando a visitar a minha avó, né? Ah. Sempre passa ali visitar ela no final de semana. Nossa, e aí, vindo
cara
pra cá.
Cara, desumilde, né? Não tenho TV aberta em casa. Não, tu colocar se tu colocar um clipe atrás da TV, tu pega a TV aberta.
Não, exato.
Esse papo de que eu não tenho TV aberta.
Não é nem uma questão de se achar ou de humildar nada. Porque assim, eu não tenho justamente porque eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Qualquer um clipe eu pegaria, se eu quiser. Porque eu não tenho interesse. Isso, cara, isso fazem... Uns 12 anos, mais ou menos.
Eu não consigo acreditar que você juro, é um ser juro. Humano que não assiste a Praça é Nossa.
Bom, mas vamos lá. Ah,
não,
bom, aproveitando.
Assisti quando era pequeno.
Vamos aproveitar aqui o segmento. E Dudu, chega lá então. Dudu, qual que é a tua opinião desse caso aí?
Cara, eu acho, sinceramente, assim, eu olhei os relatos, vi algumas coisas, tentei até assistir alguns vídeos do próprio cavalo, né? Só que é italiano, e daí tem. Quando tem alguns vídeos no YouTube que tu escuta, assiste...
Para.
É, que tu consegue colocar Macarone. O tradutor, né? Mas aí alguns vídeos que tem dele lá, não, eu não consegui nenhum que tivesse que criasse a legenda automática para português. Então, sim. Assim, o italiano, apesar de ser muito parecido com o português, eu realmente
não consigo... É, nossa língua
não consigo, dá para entender latina, alguma coisa, mas não dá para entender exatamente tudo.
É,
então,
você pesca uma das palavras
que a gente pega por descendência, né? Isso, aqui, tem muita, aqui no Paraná tem muita, principalmente nessa região oeste, tem muita migração italiana.
Isso aí.
A minha família é suspeita, assim, né? Mas é muito assim. Famílias. Então, algumas palavras italianas a gente acaba aprendendo meio que por osmose por aqui, né? E, às vezes, de vó falar, de...
É, não, aqui onde vô. Nós estamos, aqui no oeste do Paraná, é muito...
É muito comum.
É, então... Então, assim, eu já sou um pouco mais cético que vocês dois. Eu já acho que, de repente, ele era um cara que ele... Ele já era uma pessoa muito fantasiosa, de repente, ele já vivia em um... assim, com histórias, com lendas... tanto é que ele depois parte para um jornalismo mais nesse sentido, de investigar
mais falacioso,
coisas,
né?
De investigar casos ufológicos, investigar casos que são de fantasmas, de não sei o quê, uma coisa meio... Então assim, não estou dizendo que ele está mentindo, não sei, não tenho a menor pretensão de dizer uma coisa dessa, mas eu não me tocou a ponto de eu acreditar na história sim. dele. Né? As fotos
não,
são
e esse
muito...
caso teria subsídios para acreditar que ele está mentindo, uma vez que algumas fotos são comprovadas.
As fotos ali são assim, dava para fazer com uma pessoa tranquilamente, porque...
Mas ficou bom, né?
Não, ficou bom, mas assim, cara, tu mexe ali no
não
filtro.
Tinha Photoshop.
Não tinha Photoshop, mas, cara,
filtro também não.
Se tu colocar. No filtro da câmera?
Mas você consegue
pode
fazer,
colocar.
Você consegue fazer aquilo lá?
O quê? Eu não sou fotógrafo.
Não.
Pô,
não acredito bacana. Nas fotos também, não. Não acredito.
Eu
não acredito,
algumas
não.
Até foi comprovado,
mas eu tô só querendo.
Vocês viram as fotos da nave? Que ele supostamente...
Sim, é bem organizado aqui, né? Todo mundo fala na sua vez e tal.
Não, tipo assim, olha só. Não, é porque eu quero
todo
deixar
mundo
claro
espera a vez
que eu não acredito nas fotos. Não, eu só quero deixar... Eu tô só fazendo esse questionamento.
Isso é legal
porque
é
pra gente trazer mais coisas, né, cara?
Do Evandro falar a tua vez e agora tudo bem, eu não quero nem...
Quem que tá falando mesmo agora? Que eu tô meio perdido aqui.
Gente, olha só, já tem aqui, ó. Uma, duas, três... Quatro Patagônias na mesa já... tomando, né?
É, não, desculpa.
Então assim, vamos lá. Vamos
não, eu sinceramente, assim, eu acho muito fantasioso. Eu acho que de repente é uma pessoa que vivia nessa parte de fantasia, de criar histórias. Dá pra ver que ele realmente é um cara que tem um talento talvez sem igual pra escrever uma história que seja fantasiosa. E aí ele colocou isso pra venda. Ele colocou isso porque o livro dele tá pra venda. É, você consegue, consegui achar no site francês o livro dele. Tava por 22 euros, né, ainda, só que na edição lá pra trás e tal, não sei o quê. Então assim, não sei. Pra mim é guardar as proporções. Imagina que a escritora, eu não lembro o nome da escritora, então vocês vão me desculpar, mas a escritora lá do Harry Potter, enfim. E ela pegasse e falasse: não, tudo isso aqui que eu criei, gente, ó, essa história
eu vivi de verdade.
Não sei o quê, eu vivi de verdade, eu tava lá, eu vi o Potter. Então eu olhava e falava: cara, que história, não sei o quê. Pra mim é um rolê mais ou menos esse. Entendeu? Que ele criou essa história e aí ele se colocou como um dos personagens da história vivida. E tal, pra poder discursar, palestrar, coisa do tipo. Minha modesta opinião. Sabe, eu sinceramente não me toquei. Esse caso é um caso que não me tocou nem um pouco. Então eu sou completamente descrente desse caso. Assim. Mas do início ao fim, assim, tipo, eu não... Esse aí não me bateu, não. Esse aí eu fiquei... Pra mim, a única coisa que foi boa demais nesse episódio, pra falar bem a verdade pra você, posso contar pros nossos ouvintes, menino Clayton?
Pode, então pausa para a vinheta.
Hora do Merchan.
Paga uma gelada pra nós.
Piazada do céu, um sonho se realizou no Ufologia de Quintal. Vocês não acreditam que nós estamos aqui. O Cleiton acabou de falar que a gente tá aqui, tá tomando um suquinho de cevada, uma Patagônia, uma maravilhosa. Vocês lembram? Vocês lembram a batalha que o Ufologia de Quintal teve pedindo pra que essa cerveja patrocinasse a gente? Eles patrocinaram a gente? Não. Ainda não chegamos lá. Mas acredite, essa cerveja que a gente tá tomando aqui, essa Patagônia que a gente tá tomando aqui hoje, fazendo esse humilde podcast, foi enviada pela própria Patagônia, que mandou a mensagem pra gente.
Eu vou fazer a camiseta.
Mandou ali. Cara, que coisa maravilhosa. Então, assim, é praticamente como se eu estivesse tomando uma cerveja patrocinada pelo...
Não, mas é patrocinada, né?
É patrocinada. Meu Deus do céu, eu tô realizando quase um sonho.
Toca aqui, Dudu.
Graças a vocês.
Meu Deus do céu.
Graças a vocês.
É muita felicidade.
Vocês nos ajudaram com isso. Hoje nós estamos bebendo de graça por causa de vocês.
Muito obrigado, Patagônia. Muito obrigado. Aliás, tá deliciosa essa Patagônia.
Não perderam o jeito.
Gente, então é o seguinte, o que que o Dudu quis dizer? Ela voltou. Ela está de volta
agora não adianta. É aquela coisa, o amor não tem como, né? Eu não consigo me desvencilhar da Patagônia. Você sabe que todo esse tempo eu fiquei sem falar o nome dela, mas eu tenho que dizer, altas recaídas.
Quem nunca?
Altas recaídas. Até porque tem um lugar que vende cerveja ali perto de casa, e cara, volte e meia o cara mete numa promoção as Patagônia. Porque o pessoal, não sei...
Cobra
se
muito, não, né? Venda, que sai bastante.
E daí mete uma promoção lá e...
Tem que comprar.
Não tem nem... Eu prefiro... Você sabe que eu gosto muito da Weiss, né? Da de trigo.
Eu prefiro a Pilsen. Trigo. Tanto que eles mandaram o Pilsen, né?
Eles mandaram
o Pilsen.
Na verdade, eu que podia escolher, né? Então eu escolhi Pilsen pra vocês, porque eu sabia que vocês são cheios de frescura. Mas aí eu aproveitei...
Ele gosta de trigo e eu que sou fresco. Tudo bem.
Não, eu não falei que eu não
gosto. Ele gosta de cerveja de trigo com notas, falava, né? Notas de baunilha, né? Trigo com notas de baunilha e nós que somos frescos.
Mas, cara, a de trigo da Patagônia é de tirar o chapéu.
Não, com certeza.
É de tirar o chapéu.
É sim.
É de tirar o chapéu. É coisa de outro planeta.
Todas as cervejas da Patagônia são de tirar o chapéu.
Aliás, a nova de lúpulo também, puta que... Mas, enfim...
Eu quero experimentar a nova IPA. Estão lançando a IPA. Quero experimentar.
Que falei de lúpulo? Que é? Tô maluco de a IPA.
Mas é, que a IPA é bastante lúpulo, né? Você vai precisar da história da IPA, é basicamente isso.
Tô louco. É a cerveja.
Gente, esse podcast não cabe em si.
Virou uma bagunça.
É o maior patrocínio de todos os tempos.
Virou uma bagunça.
De toda a história. Virou uma bagunça. Patagônia. Estamos aqui fazendo um episódio regado a Patagônia.
Cerveja.
Gente, isso é um sonho, né?
Cerveja. Tudo isso começou, no caso... Que pra mim é o melhor caso de todos, que é o caso Bariloche. Tudo isso começou no caso Bariloche.
Ah, é.
Pra mim é... bom não, é o melhor de todos. Pra mim é o melhor. Pena que o caso Bariloche, pra mim, é o mais... monstro.
É o mais argentino dos casos.
Ah, cara, é muito bom. É muito bom. Tem participação do Thiago, do Padrinho, pô. Aliás, o canal do Padrinho tá muito bom também. Não, investigação OVNI, tá, né, cara. Sim, é. O Padrinho é de acompanhar ele. Investigação OVNI, você, cara, que tu gosta de ufologia, tem que escutar, tá, o podcast O Padrinho. Cara, o Padrinho, o cara é tão chique, velho, que o cara faz entrevistas internacionais.
Não, e o pior é só
que o cara é desumilde, cara. O cara, ele pegou a humildade e jogou no lixo.
Não, assim,
cê, e pra tem noção mim... que a gente não sabe falar, nosso podcast, a gente não sabe falar português correto.
Exatamente.
O cara manda no inglês.
Não, ele morou vários anos.
Fora, não, tudo bem, mas...
Ele fala. Não, assim, mas eu tô falando... Ele já é outro nível há muito tempo.
Sim,
né?
Mas a gente também muito morou. Tempo, a gente mora há mais de 40 anos no Brasil e não sabe falar português.
É verdade.
Mas aí sabe o que é o pior? Ou melhor, né, cara? Como é que ele aceita ser nosso padrinho, velho? É muita
diferença. Todo mundo tem que usar uma caridade, né?
É, mas caridade, caridade, tem a cota da caridade.
É o karma dele, né?
É o karma, né, velho? Então...
É mais ou menos o mesmo rolê das nossas esposas, que entraram naquele site www.façaumhomemfeiofelizagoramesmo.com.br e se cadastraram e casaram com a gente, porque realmente, ué, é umas curvas de rio aqui, viu? Vou te falar a verdade.
Elas estão na luta, hein, filho?
No quesito beleza, o Ufologia de Quintal realmente talvez seja o último podcast da face da Terra.
Olha, eu não vou dizer nada não, mas tem...
Tem uns mais fake que nós?
Tem umas coisas coisa complicadas.
Mais fake a gente?
Tem umas coisas complicadas por aí. Mas vamos lá, né? Vamos embora. Bom, o Dudu, então, ela voltou. Patagônia está de volta. Você que está nos ouvindo aí, aquela que nós consideramos há uns tempos atrás a inominável...
Oba!
Está de volta. Então, agora é o seguinte. Abra sua Patagônia, tire uma foto, coloque lá no Instagram e marque Ufologia de Quintal e a Patagônia. Para quê? Pra que isso, Cleitão? Pra que nós possamos ganhar mais cervejas e beber de graça às suas custas, tá bom?
Ai, meu Deus
então
do céu.
Esse é o negócio. Gente, olha só, como o Dudu falou, né? Lá atrás, nós pegamos o Apoia-se ali, agora nós não pagamos mais editor, nós não precisamos mais de pegar esse dinheiro pra nós, e nós estamos fazendo o quê? Pegando e doando, né? Repassando esse dinheiro como nós fizemos lá atrás. O Dudu ficou até de deixar a chave Pix pra você lá. Eu sei que ele não deixou, então.
Ah, é verdade.
Mas ele vai fazer isso
lá. Vou deixar.
Tá? Porque o Recanto da Criança precisa de ajuda.
É.
Precisa de ajuda. E nós precisamos de cerveja. Então, assim, né?
Uma coisa ajuda a outra.
Tá? Então, tira uma fotozinha lá com a sua Patagônia, poste lá no Instagram, marque a Patagônia, marque o Ufologia de Quintal e vamos levantar essa hashtag aí, vamos embora. Que o negócio é esse.
Ufologia de Quintal.
Bom, gente, então agora que acabamos isso aqui em ritmo de boteco, hoje tá um verdadeiro boteco, a gente não pode fazer junto esse podcast, cara, porque isso fica um boteco.
Esse podcast não cresce, né? É uma bagunça. Tipo,
ele chamou o Evandro, depois não chamou o Dudu, daqui a pouco tava o outro falando e que tem o Ozzy já, que, né? De quem
cara,
quer
não, não, olha só, e o lance vai ser o seguinte.
É por esses momentos que o Ozzy desaparece, mas... entendeu?
Gente, pra você que não sabe, o Ozzy ele é contra tudo isso. Bebida, bagunça, palavrões, o Ozzy é um cara altamente espiritualista.
Cara, se você acha que tá bagunçado assim, que tá no ar, você não tem noção do que
é nosso amigo por karma.
Não, é verdade.
Pra limpar o karma,
Ozzy,
gente.
O Ozzy é nosso amigo por karma, é verdade. Porque assim,
o problema dele é muito. Ele vai falar: o que você fez lá embaixo? Eu fui amigo desses caras. Então, tudo
eu
bem,
eu aturei a ufologia digital. Eu fundei a ufologia digital. É muito caro pra pagar.
Mas os caras eram ruins, os caras falavam palavrão. Então, imagina se não fosse eu lá.
É pior a situação.
Você imagina só.
É verdade.
Gente, então é o seguinte. Né, tá, nós estamos aqui, então, muito felizes, porque a Patagônia voltou. Né, então, a nossa felicidade hoje é muito grande. Né, porque, assim, queira ou não queira, é um reconhecimento do nosso trabalho. Nós fazemos isso por amor, você que está nos ouvindo há muito tempo, você sabe disso. Nós gostamos disso, né? E acaba sendo um reconhecimento muito legal, que é um reconhecimento em forma de cerveja. tá? Então nós queremos agradecer a Patagônia aí pelo presente, e outros presentes virão, nós temos certeza disso. Você que está nos ouvindo agora, eu quero mandar uns abraços aí, tá? Alguns abraços a pessoas muito importantes aí, que são pessoas que são nossos ouvintes há muito tempo, pessoas que estão conosco há muito tempo. Eu quero mandar um abraço ao Darlan. Darlan, nós nunca esquecemos de você, está sempre com a gente aí, tá? Quero mandar um abraço também, né, um grande abraço aí ao grande, né, ao grande tatuador, né, e ouvinte do Ufologia de Quintal, né, Rodrigo Viana, tá? Esse cara é muito fera, cara. Esse cara é muito fera. Pensa num cara fera. Ele tatua demais, cara, tá? É um cara assim fera demais, ele é tatuador.
Rodrigo que falou, que mandou um relato pra gente do caso do Capão? Não foi o Rodrigo. Não. É outro tatuador. Pera aí que eu
o Rodrigo
ele.
Viana, eu tô sempre conversando com ele, a gente sempre troca uma ideia. O Rodrigo Viana já vou cobrar aqui no ar, viu, Rodrigão? Eu sei que você vai ouvir a gente aí. O Rodrigo vai tatuar um ET. Um ET no Cleitão.
Aqui, ó. Então, foi esse outro aqui que
mandou. Também é um tatuador também.
Eu posso estar errando aqui no jeito que se pronuncia, o Sof Gama. Também é um tatuador, cara, de mão cheia, assim, lá. É incrível as artes dele, cara. Quem quiser, quem gosta do assunto, quiser seguir ele lá no Instagram, cara, é coisa ignorante, assim, coisa linda. E ele mandou um relato pra gente aqui no caso Capão Redondo, cara, que ele falou que também viu e não sei o que. Cara, foi muito, muito legal mesmo. Então, um super abraço pra ele também, né? Cara, monstro
super
mesmo.
Super abração. Mas o Rodrigão aí vai tatuar um ET. Eu queria mandar um abraço também pro meu tatuador, que tá ouvindo a gente aí, que sempre ouve a gente também, tá? Que é o Rodrigo Pesce, que tatua demais, tá fechando meu braço aqui. O cara é fera demais, então um abração pra vocês aí. Tá? Mandar um abração também pro nosso amigo Tiwi, o Walter, o Valtão. Valtão, um abração no seu coração. Um abraço pro nosso padrinho, Thiago Tiquete. Um abraço também pro Wagner. O Wagner, o grande Wagner, que fez o primeiro grande episódio com a gente. Oh. Né, cara? O Wagner que, meu, tem um canal, né, que é maravilhoso no YouTube. Eu acompanho o Wagner há muitos anos, né? E o Wagner é um cara também, um abraço no seu coração.
Cara, não precisa estar sempre
sim,
ali.
Sim, tá sempre ali, cara. Tá sempre, o cara assim é demais, cara. Tá? Um abração no seu coração. Um abração pra todo mundo que tá lá no Telegram. Tá? Um abração pra vocês. Um beijão no coração de vocês. YouTube, em todas as nossas redes sociais. Não tem o que dizer. Chega lá então, Evandrão. Abraços finais aí. A sua saudação final. Vamos embora.
Ah, cara, abraço aí a todo o pessoal aí que o Cleide já citou. O Dudu também vai falar mais alguma coisa. Quero também relembrar aí o pessoal da Belas Artes, lá, que também sempre apoia a gente e tal. E é isso, cara. Brigadão mesmo. Eu não sei o que dizer, cara. Tô super contente desse negócio da Patagônia. Vou mandar fazer uma camiseta pra mim. Sou patrocinado por uma cervejaria. Não quero nem saber. Falou, não, é patrocinador ainda. Ah, mas não interessa, velho. Já tá bom assim. Então é isso aí, galera. Obrigado mesmo aí pelos ouvintes, etc. Desculpa aí eu ter faltado nessas duas últimas semanas, mas esses caras com coisas bem melhores que eu aí. O Jeff e o Coxa, o Márcio Coxa aí, detonaram, né? Tanto que estourou de views aí, né, a galera. E se puder, eu vou faltar mais umas aí pra trazer pessoas de melhor qualidade.
É bom, pelo menos não assusta a gente.
E é isso aí, mantenha a mente aberta.
Tá desculpado, mas será descontado do seu salário. Bom, Dudu, vamos lá então, Dudu. Chega junto aí e dá o teu alô final pra galera.
Bom, vou mandar um abraço para os nossos apoiadores, pessoal que tá apoiando a gente lá no Apoia-se. Então, queria muito obrigado para vocês aí. E mandar um super abraço, não posso deixar de mandar um abraço para a Montink, né? Opa. Você sabe, tá no link da descrição. Quer montar sua lojinha de camiseta? Cara, clica na Montink ali, olha lá, sucesso, tu vai ver que é coisa fina, é coisa tranquilidade. Então, segue o pessoal da Montink, tá? Qualquer coisa também, tem um canal no YouTube da Montink. Olha lá, assiste, tu te informa e aí vê e usa lá o link do Ufologia de Quintal. Agora, pra nós. Pra eu fechar. Ó, eu falando
até
porque
o Dudu conseguiu fazer a lojinha, você também consegue.
Exato. Se o Dudu fez, aliás, você consegue. Aliás, eu vou só fechar aqui com um assunto que é sério. É sério de verdade. O nosso brother monstro, Ander Navarro, fez uma arte impressionante do estagiário. Você que escuta Ufologia de Quintal, Você que escuta o Ufologia de Quintal, tem uma camiseta lá que é do Estagiário, que é uma arte do Wander Navaco. A gente nem pagou ainda, bem dizer, ainda a arte, o valor que ela vale de verdade. Porque ela é demais, é uma camiseta. Você que é ouvinte do Ufologia de Quintal, entra na loja do Ufologia de Quintal e compra essa camiseta, tu não vai te arrepender. A minha já chegou em casa, já tô com a minha camiseta. É coisa fina, é coisa linda demais, cara. Do Estagiário, tem uma empresa, o Walter, o tio, e mandou esses dias lá no grupo do Telegram. Ele mandou que tem uma grande empresa de camisetas aí de roupas e tal. Que agora os caras estão fazendo um monte de camiseta de ufologia. Tem um monte. Agora coloca a coisinha de ufologia e tal. Cara, tu quer mesmo uma camiseta bonita?
Raiz.
Camiseta linda, linda de verdade. Vai lá, www.ufologiadequintal.com.br. Cara, essa arte tá sensacional. Eu comprei pra mim essa arte, tá incrível. Tá maravilhosa. Segue lá, olha lá, porque o Wander, cara, ele fez com muito carinho, com muito esmero. E é a personalificação.
Personalização.
Tô falando que a gente não sabe falar português ainda. Claro que a gente é fã de burro mesmo.
Apesar
de
ter falado,
não, exatamente. Não sabe,
todos perceberam.
Eu escutei 10 minutos do episódio e já tava ligado isso daí.
Cara, é o Estagiário. É o Estagiário. Ele criou o Estagiário, cara. E a gente sabe que o ET e o Estagiário existem, cara. O ET Estagiário, ele existe. Eu tenho certeza. O Grace, eu não tenho certeza que existe, mas os Estagiários, eu tenho certeza absoluta que existe. Então, www.ufologiadequintal.com.br. Vai lá, clica lá, compra lá a camisetinha que tu vai ajudar esse podcast aqui, tá? E não esquece de marcar a gente quando tomar a sua Patagônia. Um super abraço e fui. Tchau.
Gente, olha só, hein? Você que tá nos ouvindo aí, Ander Navarro, procura lá no Instagram. Você que tem empresa, você que trabalha com comércio, você que tem uma empresa virtual, uma empresa real, procura lá o Ander Navarro, ele pode fazer um logo para sua empresa. Esse cara é um artista, assim, ó, cara. Bom, procure lá e veja o trabalho dele, cara. Você vai ver a qualidade que o Ander tem. Ander, um abração, um beijão no seu coração. Fique com o criador. Agora, você não vai escapar. Ozzy, suas considerações finais, seu abraço pra galera aí. Vamos embora.
Agradecer a todos aí que escutaram aí, participaram também. E muito obrigado a todos aí e gratidão sempre, né?
Tá aí o Ozzy, gratidão sempre. Esse é o ET do nosso podcast. O Ozzy é o ET. Você não vê ele aqui, você não ouve ele aqui sempre porque ele tá dando voltas aí pela galáxia. Bom, gente, é isso aí. Então, queria deixar um abraço para todo mundo. Você que nos aturou, nos ouviu até agora, um beijão no seu coração. Tenha uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano. Fiquem com as bênçãos do Criador. E não se esqueça, quem procura, acha.